em 77. 78. Vamos a 1979, um DC-10 da American Airlines cai no aeroporto internacional O'Hare, em Chicago, matando 273 pessoas. 1982. O Coventry é afundado pelos Skyhawks da Força Aérea Argentina. Guerra das Malvinas. Why don't you fade away? 1986. Comunidade Europeia adota a atual bandeira europeia. No dia 25 de maio do ano de 1993, o Conselho de Segurança da ONU aprova a criação de um Tribunal Internacional de Crimes de Guerra para julgar o ex-presidente da antiga Iugoslávia, Slobodan Milošević. Ele foi responsabilizado pelo assassinato de milhares de civis albaneses em Kosovo e também pelo genocídio na Bósnia e na Croácia. Em 2003, Néstor Kirchner, eleito presidente da Argentina. 2009, Coreia do Norte supostamente testa seu segundo dispositivo nuclear. Após o teste nuclear, Pyongyang também realiza vários testes com mísseis, criando tensões na comunidade internacional. 2012, antes, em 2011, após 25 anos no ar, é exibido o último programa de Oprah Winfrey Show. E em 2012, o SpaceX Dragon 1 se torna a primeira espaçonave comercial a se encontrar e atracar com sucesso na Estação Espacial Internacional. 2018, 25 de maio, entra em vigor o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Vamos saber agora quem nasceu nesta data, dia 25 de maio. Carlos Bain, vocalista, cantor da banda Scorpions. Nascido em Hanover, na Alemanha, 25 de maio de 1948. Ele está completando hoje 78 anos. Está ficando adulto, hein? O Klaus. Seguimos com personagens desse dia 25 de maio. Bom, Dante Alighieri, tem várias datas aqui, né? Pode ser 21 de maio, 20 de junho, 25, enfim. Dante Alighieri, o fato que ele nasceu em 1265. Antônio de Souza Neto. Nascido na região de Rio Grande ou na região de Bagé, né? Candiota, não é definido isso. Ah, não dá para afirmar, cravar assim. Faleceu em Corrientes devido à Guerra do Paraguai. Viveu 63 anos. Proclamador da República Rio-Grandense, Antônio de Souza Neto, né? Seu pai era filho e ele neto. Tradição de uma família militar. Padre Pio Magrão.
Padre Pio.
um religioso com uma espiritualidade sublime, né? Padre Pio. Nasceu em 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, província de Benevento. E o Padre Pio, ele tem uma história aí, né? Foi canonizado pelo Papa São João Paulo II. É um frei capuchinho, Padre Pio. Bem, vamos falar também de Rogéria, a artista Rogéria. E agora falamos de, deixa eu ver uma coisa aqui, a vez de Lauryn Hill. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song. Lauryn Hill, nascida em 25 de maio, outros dizem que é 26, mas tudo bem. 1975, o fato que ela está completando 51 anos. Cantora, compositora e produtora musical norte-americana. Temos aqui Daniel Passarella, grande craque, capitão argentino. Éder Aleixo, ponta esquerda da seleção de 82, né? Tite, meus amigos, o ex-treinador da seleção brasileira de Caxias do Sul, está completando 65 anos hoje, está ficando adulto, hein? E agora, vamos falar de Chris Duran. Chris Duran, né? Nascido em 25 de maio de 75, ele completa 51 anos. Cantor e compositor francês. Agora, está cantando música cristã, né? Gospel. Naturalizado brasileiro, Chris Duran. E me dizem que se me jamás has vuelto. Eu não sei por que te has ido. Bem, são os aniversariantes do dia 25 de maio. Temos aqui Carlos Bocanegra. Marcelo Huertas, do basquete, um nome importante do basquete, né? Destacamos também Octavio Spencer. Quem mais aqui? Vamos ver mais algum nome? Nesse dia 25? Carrascal, jogador do Flamengo, nasceu em 1998. Foi o expulso no jogo, né? Contra o... que tomaram 3 aí, né? O Johan também, que atuou no Internacional, nem sei onde é que tá agora, se é no Bragantino. Então, vocês... ...25 de maio... Temos aqui também Diego Weber e Edemar Pessato. Vamos saber quem faleceu nessa data, dia 25 de maio? Papa Gregório VII, Santa Maria Madalena de Paz, Carmelita e Santa Católica. Outro santo, Beneditino Adelmo, Papa Alexandre IV. Pedro III de Portugal, lá em 1786, nascidos nesta data. Roberto Simonsen. Vamos ver quem mais aqui. Aliás, faleceram nessa data, né? Vadão, o técnico brasileiro que faleceu em 2020, Lady Francisco em 2019, o George Floyd, né, que foi famoso no mundo aí, morreu em 2020, há 6 anos atrás. Olha, gente, hoje é dia da toalha, dia do orgulho nerd, Dia da África, Dia Internacional do Sapateado, Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, Dia Internacional da Tireoide, não sei porque a tireoide tem um dia, Dia da Revolução de Maio, na Argentina. No Brasil, Dia da Costureira. Alô, costureiras, tem muitas costureiras que me ouvem na madrugada. Você que está aí costurando e ouvindo Pampa na madrugada, obrigado pela tua companhia, está junto comigo, né? É bom costurar, faz bem, né? Ouvir o rádio costurando não atrapalha, né? Dia do massagista, também, pessoal que é massoterapeuta, massagista. Dia da indústria, Dia Nacional da Adoção. Do esporte escolar, Dia Nacional de Respeito, do respeito ao contribuinte. Dia do Trabalhador Rural, Santos do Dia. Falamos alguns aí, Adelmo, Beda, Maria Madalena de Paz, Papa Urbano I, Bonifácio IV e Gregório VII. Acompanhamos então o dia 24 e o dia 25 de maio na história.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Jazz Band. Entonces, vamos ouvir um pouco essa nossa maravilhosa banda de jazz e degustar o café do Magrão, à venda nas melhores lojas do ramo. Quero ver, hein, Magrão?
Rádio Pampa.
Degustar então esse café do Magrão, será que está bom? Será? Um bom café. E o que tem para acompanhar aí o café do Magrão hoje?
Temos pãezinhos de queijo, de brioches franceses e merendinhas.
Com tudo isso então, o que resta nessa festa é escutarmos algumas participações dos nossos uberovintes. Deixa eu começar aqui com... Deixa eu ver aqui, ó. O Miguel disse que estava se preparando para escutar o programa, dando boa noite a todos. Grande Noel Guarani, um polímata no universo da arte, músico, poeta bilíngue, ícone do nativismo e pajador também. Citou aqui o senhor Noel Guarani, pois Noel Guarani Lembrou aí, gosto, né, o Guarani. O senhor Miguelito. Muito bem. 32-18-26-60. Vamos ouvir aqui, telefone fixo.
Boa noite a todos. Uma boa segunda-feira. De quem tenho mais saudades? Da minha mãe, que hoje estaria fazendo 98 anos. Abraço a todos.
É um dos temas de hoje, né? Do que e ou de quem?
Daqui a pouco é Vera Campo Bom.
Ah, sim. Obrigado, Vera de Campo Bom. Vamos para o próximo tema 2. Cláudio Manuel, filme Dark Horse. Não assisti, mas pretendo assistir e recomendar o filme. O sucesso desse filme vai ser mais uma prova das mentiras da esquerda e armações do STF. Tema 6, o dia do vizinho hoje, né? Um vizinho bom é o que cuida da sua vida e não fica procurando intrigas em detalhes insignificantes, é verdade. Todos têm um vizinho chato, mas o chato é sempre o outro. Ninguém se apresenta como vizinho chato. Está esta frase aprendi no programa do Lauro Quadros e nunca esqueci. Cláudio Manuel, bom, o fato é que se você cuida da sua vida e não fica com cri-cri, com coisinhas, com ninguém, então você não é chato como vizinho. Bom trabalho, senhor Oberdan, senhor Magrão. Saudando a todos aqui. Temas, obrigado. Alice do Cristal. Meia-noite 59. Só veio barulho ali, ô Magrão. Vamos ver quem é. Autoline, identifique-se. Ué.
Nobody.
Oscar Wilde era gay e escreveu o retrato de Dorian Gray. Eu não gostei daquele retrato dele. Mas é grande.
Não gostou daquele retrato?
É, por que que não inventam um dia da toalha?
Dia da toalha, pois é.
Uma bem selvuda, cheirosinha, com aquele amaciante, uma toalha bem bonita na cor, assim, amarelo, claro, bonitinho, assim, bem charmosa, com o nome da dona escrita, Maria da Graça.
Boa noite, Oberdan. Paulo do Partenon. Pode mandar os assuntos, depois de te ver e bater aquela foto, eu voltei para madrugada no sábado para domingo. O Paulo, acho que foi num supermercado, nos encontramos, é isso, Paulo? Pô, que honra, que bom que tu estás aqui conosco. Grande abraço, Paulo, aí do Partenon. Vamos começar agora com o tema 9, algumas participações aqui da Cris do Moinhos. Tema 9, vamos ver o que a Cris tem a dizer.
Boa noite, Oberdan.
Boa noite.
Aqui é a Cris do Moinhos. Tema 9, mas isso aí nem era para ser perguntado. O grande herói, o grande nome da Guerra dos Farrapos, da Revolução Farroupilha, foi Bento Gonçalves. Sempre.
Alguns acham
sempre,
o Neto, né?
Revolução Farroupilha e Bento Gonçalves é um unido ao outro. Né, Oberdan?
Mas o fato que o Neto, ele fez, proclamou a República, né? Ele estava ainda nativo, o Bento já tinha se afastado, né? Tipo, do jeito que tá, ó, toquem aí, se vocês quiserem. E o Neto, já meio doente, e o Neto não aceitou aquela, o que que eu vou dizer, aquele engodo que fizeram, né? E quando ele foi guerrear na Guerra do Paraguai, né, pelo Brasil, ele foi levando a bandeira do Rio Grande do Sul, né, com suas tropas. Sim, no mercado, disse Paulo. Pá, legal, cara. Que legal. Um grande abraço, foi uma honra aí ter te encontrado e tu esteja aqui conosco participando. Grande abraço, Paulo. Tá aí os temas. Tema 2, já assistiu o trailer do filme?
Tema 2, sim, assisti o trailer e adorei. que eu espero do filme? Que seja um sucesso, uma explosão de bilheteria. E conte a verdade para todo mundo, não só para o Brasil, do nosso querido Jair Messias Bolsonaro. The best.
Eu achei o filme, o trailer, né, viu? O filme eu vi, o trailer, ninguém viu, quer dizer, alguns, muitos secretos aí viram o filme. Eu achei muito bom. O trailer, assim, nível Hollywood, né? Você tá vendo o filme de Hollywood, não é um filme brasileiro. A sensação que eu tive foi essa, de fato. Bom, para começar, acho eu, né, que o ator que interpretou Jesus Cristo no filme de Mel Gibson, ele não ia fazer qualquer coisa, né? Sabe, de baixa qualidade, só pelo cachê. Então, é por aí mesmo o caminho. Boa madrugada para este que é o programa mais rápido das madrugadas brasileiras. Toca Rádio Pirata. Com quem? Com quem? Com quem? Liga, Joe, claro. Ah, mas só podia, magrão. É o Marco de Canoas. Selva! 1:03. Bom dia, Ober Selva Magrão. Mande os temas, general Marcos Amaro de Noia City. Temas pra ele. Vamos juntos.
Rádio Pampa.
1, 2, 3, 4. Na porta, navios mercantes. Invadir, brigar, tomar o que é nosso. Pirataria nas ondas do rádio.
Boa noite, Oberdan Magrão. Ótima jornada de trabalho. Vamos juntos. Michael Paz Franceschi.
Ministro Clis.
Quem participa conosco? 9236-6315.
Boa noite.
Boa noite.
Oberdan Pires. É do Sertão Santana.
Opa!
Pergunta que eu tenho, acho que é número 9. Sobre a República Rio Grandense. Essa república parece que durou 10 anos.
Mais ou menos.
Quem foi o presidente durante esse tempo? E qual a moeda que era usada?
Bom, vamos por partes aqui. O primeiro presidente eleito, ela foi proclamada em 11 de setembro de 1836 pelo general Neto, onde é Candiota hoje, perto de Bagé, após vencermos uma grande batalha. Isto em setembro de 36. Alguns dias depois, menos de um mês depois, até pela proclamação, Bento Gonçalves, Onofre Pires, entre tantos outros, Pedro Boticário, o Conde Zambecari, Cabo Rocha, tantos se deslocaram do cerco de Porto Alegre, né, do sítio de Porto Alegre, para a campanha, para, afinal, para organizarem o novo país e o que seria a ideia em Piratini. Então, ia atravessar o Jacuí e aconteceu aquela batalha do Fanfa. Então, houve uma traição do Bento Manuel Ribeiro, que disse que iam fazer um acordo, conversar e tal. E aí, quando os farrapos foram fazer esse acordo, tá, depois, eles baixaram as armas na batalha que estava durando 3 dias, uma batalha difícil. Eles não cumpriram o acordo, Bento Manuel não cumpriu, não teve palavra, honra, e botaram as armas e prenderam. Todos os líderes farroupilhas foram presos na ocasião. Com exceção de Neto. É. E aí o Neto, ele levantou o ânimo da gurizada, como se diz, né? E vamos lá, o revés que nós tivemos foi pesado, foi duro, mas vamos com tudo e tal. E junto com o João Manuel Lima e Silva. E aí, qual é a pergunta mesmo?
Quem foi o presidente durante esse tempo?
Então, isso foi em outubro, né? Isso foi em outubro. Bom, já que estamos falando desse assunto, Magrão, coloca um Noel Guarani aí, nesse momento. Pode ser Romance do Palavelho, tudo bem. E aí, isto, repito, em setembro, proclamada a República, 11 de setembro, 2 a 4 de outubro, a Batalha da Ilha do Fanfa e prisão da maioria dos líderes, com exceção praticamente de Neto, Gomes Jardim e o Lima Silva. Outubro. E aí, menos de um mês depois, em 6 de novembro, a Câmara Municipal do município de Piratini, que fica lá para a Zona Sul, para lá de Pelotas, é de Pelotas em direção a Bagé, proclamou a República Rio-Grandense, então ali se estabeleceu a capital da República Rio-Grandense. E lá no dia 6 de novembro de 1836 se realizou a eleição, onde o eleito foi praticamente unânime, Bento Gonçalves. Mas Bento Gonçalves estava com o prisioneiro de guerra do Exército Brasileiro, devido ao acontecido menos de um mês antes, né, na Ilha do Fanfa, perto de Triunfo aqui, por Triunfo. E aí assumiu no seu lugar o vice, que era o Gomes Jardim. Então, o Gomes Jardim, ele ficou governando. Até a fuga do Bento, com a ajuda da maçonaria e do Francisco Sabino, lá da Bahia, que era um outro revolucionário, a Bahia tentou a independência também. No outro ano, em 1837, quando no final, isso foi agosto, 11 de agosto, se não me engano, e no final de 1837, Bento Gonçalves chegou no Rio Grande do Sul. E aí, chegando em Piratini, ele assume a presidência, então, que estava só segurando para ele, esperando, né? Uns dizem que até ele falou, né? Eu não pedi para ser presidente, ninguém me... né? Mas nós, tu é o nosso presidente, ponto final, assume aí. E aí ele assumiu, e em função dos momentos de guerra, chegou um momento que ele resolveu sair da presidência, assumir as armas como comandante-geral, porque estávamos em guerra contra o Brasil, e o Gomes Jardim acabou assumindo. Então, essa presidência, ela ficou até quando lá no final de 1843, mais ou menos, 43 ou 44, Bento Gonçalves se afastou daí totalmente, né, dos motivos que pode ser abordar depois. E aí o Gomes Jardim ficou governando até o final como presidente da República Rio-Grandense.
E qual a moeda que era usada durante esse período?
Bom, aí se usava a moeda... os réis, mas eles eram tipo como se fossem carimbados, assim, né? Tinha ali um selo, né, da República Rio-Grandense.
E houve guerra, houve revoltas, batalhas durante esses 10 anos que durou?
Claro.
Houve uma certa paz dessa época?
Não, teve batalha, começou... em 1835 começou a deposição do governo aqui em Porto Alegre, né? Aliás, pertinho de onde estou aqui. Eu estou a uma quadra da esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida Zenha, na Ponte da Zenha, onde tinha o moinho do Chico da Zenha ali. Ali ocorreu a primeira peleia que deu início à Revolução Farroupilha. Depois se tomou o governo e tal... E aí se mandou uma carta para o governo imperial. Olha, nós queremos viver do nosso jeito, é assim e tal. Isso foi em setembro de 1835. Aí veio, no final da virada do ano, dezembro para janeiro, veio a resposta negativa e a partir daí começou a guerra, né? Ficaram em guerra. Até que em setembro, como eu falei, um ano depois dessa tomada aqui da Ponte da Zenha, se proclamou a República Rio-Grandense, o fato que eu contei. 6 de novembro, eleição de Bento Gonçalves, de 36, com muitas peleias, 37, muitas batalhas, 1838, muitas batalhas, destacando, 37 eu destaco o Triunfo, 38 a Batalha de Rio Pardo, foi a Batalha do Barro Vermelho, onde atingiu o chão de vermelho, 1839, aí a tomada de Laguna, porque aí os Farroupilhas, junto com os catarinenses, proclamaram outra república, a República Catarinense, era necessário um porto também. Depois, 1840, a Batalha de Taquari, a maior batalha em número de combatentes, 3 de maio de 1840, um ano difícil, depois 1841, um ano aí que já teve uma certa, um certo alívio, né, de batalhas, 41 e 42, quando então 42 se transferiu a capital lá para o Além Pampa, em Alegrete, quase no Uruguai e Argentina, se tentou se fez uma constituinte, coisa que o Bento não queria, mas enfim, essas questões políticas, em 42 começou, ficando pronto em 1843, teve uma batalha importante em Ponche Verde, no meio do ano de 43, depois 1844, um ano derradeiro, onde aconteceu batalhas como a Batalha de Porongo, a Batalha de Arroio Grande, depois. E aí, na virada do ano de 44 para 45, o Bento já tinha se afastado, o Neto também, eles afastaram os principais, e o Canabarro estava no comando, na presidência o Gomes Jardim, sem poder praticamente, Canabarro mandando, Canabarro como uma marionete, comandado por Vicente da Fontoura e Lucas de Oliveira. E aí eles assinaram com o Brasil um acordo, no qual Bento não participou ativamente e Neto foi contra também, frontalmente contra. E ali é o final de uma história sem fim, em 1º de março de 1845. É isso aí.
Obrigada por me responder. Eu sei que você entende muito desse assunto.
Obrigado, foi uma honra falar para você, Sofia, né? Foi uma honra. Não sei se esse ano eu volto a dar palestras, mas é uma intenção, hein? Vamos ver, né? Era o fogo das crianças. Bem, deixa eu ver aqui. Um abraço, pessoal do Alegrete, né? Acho que até minha última palestra hoje foi lá no Alegrete, longe, gente. Este meu palinha veio, não temos. Mas o Marco de Canoas, sobre o General Neto e Bento Gonçalves, é a única coisa que sei que na minha cidade é Alegrete. Ah, tu és de lá. São duas ruas e Bento Gonçalves é a mais famosa e com menos buracos. Esses são os dois nomes mais importantes, acho que da República Rio-Grandense. General Neto e Bento Gonçalves.
É. Neste mundo todos morrem. Na morte ninguém atalha.
Todos morrem. Na morte ninguém atalha. Ele quer o palavelho para servir de mortalha, né? Para ele, tu vê. O palavelho dele. Pra mim levar de mortalha. Isso é o nativismo. Nativismo del Rio Grande. Vamos adiante. Bah, estou sempre aqui na Pampa, mas essa é uma grande surpresa, o Rádio Pirata. Um Ober toca mais uma, Magrão, deixa o disco rolar mais um pouco. Magrinho das Nove Namoradas, estamos juntos com vocês aí na Pampa. Será que serei atendido, Magrão? Jorge Marques.
Sim. Da soga do potro, que parte em busca do pago, e num galope dispara, rasgando a coxilha ao meio, mordendo o vento na cara.
Vamos lá, 1h15, fazer uma paradinha em seguida aí.
O assunto do momento, o meu juízo, é o seguinte, o livramento que teve a Zambelli, eu sei, eu gosto da Zambelli, tudo que ela fez pra mim foi louvável, na Deus da Graça.
Até sacar arma no meio da rua?
Eu gostava muito da história do Calp. Mas a partir do momento em que estiveram tanta gente nos quartéis aí, não vi um desses gaúchos, um representante do Rio Grande do Sul, se prostrar lá diante do
Sim, sim. É que eles são só CTG, é só trago, dança e fandango e churrasco e bombacha. Eu tentei trazer o nosso ideal farropo de novo. Me ouviram muito, na sua maioria, então.
Sabe, me deu uma certa tristeza, um desgosto de ver que nenhum dito gaúcho participou de nada ou fez nada. A pátria está assim, os gaúchos não fizeram nada essa vez. Repetiram lá do meu exército, não fizeram algo.
É porque o gaúcho virou braúcho. Gaúcho mesmo, são poucos. Pouquíssimos. Hoje em dia.
Tem certos fatos que acontecem que motivam as pessoas que realmente sabe essa não participação de nenhum centro de tradição, de ninguém naquela época, que estava todo mundo clamando pelo país, que decepcionou o pessoal do Rio Grande do Sul, valeu, sabe?
É, como eu expliquei agora, né? É isso, é o braúcho. Bom dia, Berdê Magrão. Tema 7, sinto muita falta do abraço de meu pai. Tema 8, com certeza o amor deve ser a prioridade número 1. E escreveu também... É número 1 na vida, né, o amor? Uma ótima e abençoada semana. Vamos juntos, Kátia do Petrópolis.
Gente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente.
Bom dia. Em Guaíba tem colégio Gomes Jardim, é um nome, Gomes Jardim é um nome bem popular em Guaíba.
Sim.
E fofa, uma vez eu fui de trem há 40 anos atrás. Parece que é uma cidade meio esquecida. Bom dia.
Bom dia, é uma ilha, né? Fica no... O Jacuí em Triunfo, perto de Porto Batista.
Quando chegar em São Borja, dou um pulo a Santo Tomé.
Tema 11, o João Vitor falou: o Inter foi garfado mais uma vez. Bah, fortes declarações.
Oba, viva, veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente.
Boa madrugada, galera. Voltei. Opa. Não podia me esquecer, o Lula bebeu todo o café turbinado.
Bah, turbinado?
Magrão. E o Lulinha comeu todas as merendinhas.
Bah.
Na mansão, com ar-condicionado, né? Da Espanha. Ele ganhou uma gorjeta, uma mesada do Careca. Do INSS. Ele está pendado. O STF Petralha faz a proteção desse pessoal da quadrilha Petralha. Helder Baia, Alvorada City. Música ECDC ou Legião Urbana.
Que tal, hein? Dos Balseiros do Rio Uruguai, tá? Põe um trechinho aí de Destino de Peão, Magrão da Silva. 1:20.
Rádio Pampa.
Hoje é domingo, encilhei meu estradeiro, já botei água.
Já falei que o nativismo morreu, né? Morreu com eles, viu?
Próximo
atendente
disponível.
Pô, de novo isso aí, ô Magrão?
Trabalhei o mês inteiro, encilhei muito a porria.
Bom, mais uma chance aí, vamos ver.
Chamada é a primeira da fila.
Não, aí não vai dar. Põe a Maria da Graça, então.
Eu não sinto saudade de apenas uma pessoa. Eu sinto saudade de todos aqueles da minha família que foram embora. É como se eles estivessem desfilando todos os dias diante de mim, com frases que deixaram, com sorrisos que transmitiram, em olhares. É uma constante
isso
na minha vida,
Maria da Graça. Tema 7. Sinto saudades da época que a vida era mais simples e que conversávamos com os vizinhos e amigos. E no momento sinto saudade do pai e da mãe que já partiram. Paulo. E tema 7, que é neste momento, do que você sente mais falta? De quem você sente mais falta?
Queria tanto dar um presente pra prenda, ponta de gado, fazenda e um montão de coisas mais. Dizer palavras que sei e penso em segredo, e que só em pensar tenho medo, por isso não sou capaz.
Que tal? 1h22.
Eu ainda tive pensando em construir um ranchinho, nem que seja pequenininho. Já vivi muito em galpão, se ela quisesse, que coisa linda seria.
Bem, agora.
Como é que é?
É frio.
Sobe aqui em cima, Magão. Faz uma média pra mim.
Eu Magão. Não, que esse frio aí, é mais frio, cara.
Tem um pouquinho do amargo, tá? Da derrota.
O amargo da derrota.
Ô, Magrão, Magrão. O quê? Você, tu não quis falar, Magrão.
O quê?
Deu tragédia.
Tragédia lá na no Barradão, hein? Que barbaridade. Vamos juntos às últimas desta série, fazer uma parada, 1h23. Vamos conhecer a mais nova atração gastronômica do Menino Deus. Parabéns ao chefe Daniel Maturro, proprietário extremamente conhecedor do assunto. Parabéns aos auxiliares José Augusto Ribeiro e Pamela de Paula. Estão localizados na Barão do Cerro Lar, ali 300, loja 2, onde era o antigo Eucalipto, Zober. Ah, no Eucalipto. Ficaram só as goleiras do Eucalipto, né? Um abraço para eles, o Michael Paz Franceschi. Sinto saudades da minha mãezinha, o maior amor da minha vida. Te amo, é minha. Disse o Michael.
Boa magugada, gagueda.
Vamos juntos. Assunto 2. Aquela peruca ou penteado não ficaram muito bons. Talvez fique melhor no filme, Gildo Braga. É, tem momentos que não sei porquê, realmente ser peruca ou penteado, também achei desnecessário. Porque não é assim o cabelo do Jair Bolsonaro, né? Fica um cabelo, parece uma peruca, assim, sobrando pro cima da orelha. O trailer. Ótimo, Berda, tudo bem? Sugestão de música Deixando Pago, Vitor Ramil. É o Edson. E aí a banda Liga Joe. Miguel, o assunto do fim de semana foi que teve jornalista importunando a família do filho do Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos. Essa é jornalista, bom, lembrando que as leis dos Estados Unidos protegem o indivíduo, sua família. Esse jornalista, que diz estar ligado à esquerda narcoestatal brasileira, foi devidamente enquadrado pela polícia, pois lá é tolerância zero à perseguição política à família de qualquer indivíduo. Ah, então... pesado o negócio, ficar aí na casa do outro, assim, como foi o caso rondando lá, a vizinhança já. Não vi o trailer. Estou louco pra ver, altíssima expectativa. É, o trailer tá fácil de ver. O filme que, sabe-se lá, estão querendo impedir que as pessoas vejam o filme, Miguel. Ele que escreve, tem que morrer essa geração, a maioria é corrupta, poucos honestos tentando fazer a diferença. Estão enxugando gelo. O dia que o contribuinte for respeitado, a desigualdade social vai diminuir, pois todos os indivíduos se planejarão melhor para a vida. Haverá cada vez menos pessoas sem propósito, pois os recursos pagos nos impostos serão revertidos. Poucos desvios, esquema de superfaturamento de obras, enfim, essa ineficiência e corrupção endêmica do Brasil. Dia do contribuinte. Pois então... a gente paga uma montanha de impostos e... pô, é quase a metade do que o brasileiro trabalha, do suor do seu trabalho, vai pro governo, pro Estado. E falta, sei lá, 40% de... como é que é? Saneamento básico no país. Saneamento básico, eu tô falando de esgoto, água potável. De fato, isso é uma vergonha. Tá meio grande o áudio aqui, mas vamos...
Olá, Albertão, tudo bom? Eu queria muito que se tornasse assunto o filme Dark Horse, que, na minha opinião, não é o Azarão, mas o Pangaré.
Pangaré?
E, desculpa, mas...
Mas ele ganhou a eleição.
É muito ruim o filme.
Ah, é? Tá, mas você viu o filme? Ninguém viu, mas você viu o filme.
Mas sabe que é muito ruim.
É pastelão.
Pastelão?
Eu não consigo ficar olhando para aquela peruca.
Peraí, mas não é dos Três Patetas? Você viu o filme? Pastelão?
Que compraram, né? Parece do Bensola.
A peruca, realmente. Tem que ver. Como disse o Gil do Ceno filme, isso é parte do filme.
Caro. Podiam ter feito um filme digno, né, de Hollywood.
Peraí, a gente viu o trailer. A gente viu o trailer. Tu viste o filme? Aonde? Como?
Mas não ganhar uma...
Você tá falando do filme?
Frumpeza de ouro, né? Frumpeza de ouro. Isso. Acho que nem é de ouro, né? Mas é muito ruim. Tá? Se essa era a carta na manga que tinha o Lulinha, né? Nosso homem honesto, né? Nosso presidente, maior presidente da história, vai ganhar no primeiro turno. Um abração, Rafael.
Mas de qualquer forma, o Jair Bolsonaro não é candidato. Não é verdade? O candidato é o filho dele, né? Nove minutos, Pampa na madrugada, Parlamento do Povo. Vamos fazer uma parada, pessoal? Olha o Magrão, esse, o Ober canta muito mesmo, como é que é? Tanto Renato Russo e agora Paulo Ricardo, bom mesmo? Não, mano, esse aí não sou eu, não, esse aí é o Liga Joe, a banda. Estamos juntos aqui na Pampa, Jorge Dilon Marques. E o Felipe Apache já aproveitou e largou aqui, né? Eu não olhei, nunca vou olhar esse filme ridículo, falou.
Ridículo?
Do cavalo Pangaré preto do maldito Bozo assassino, ele falou. Na minha opinião, um bom vizinho não deve ser um fofoqueiro bolsonarista.
Como assim, fofoqueiro bolsonarista?
Que passa o dia todo na frente da sua casa elogiando o verme do Bozo. Felipe Apache, Centro Histórico. Pois é, agora ele falou filme aqui, o... Como é que é, ó? O Rafael.
Ele falou filme, mas... Quer dizer, falou filme.
Não, ele escreveu o trailer. Que ele viu o trailer.
Sim, mas ele viu o trailer, mas falou que o filme é ruim. Ele não viu o filme, quando ele fala que o filme é ruim.
Bom dia. Sinto saudade da democracia. Bom dia.
Bom dia. Fortes declarações. Sente saudade da democracia. Pois é. Tá, 1h31, ah, vamos caminhar aqui pra...
Já viu um filme?
Pois é.
Ah, você dá onde?
É da turma da esquerda. Ah, mentirosos da esquerda.
Mentirosos?
Olha, de todas as bichas, Maria da Graça.
Mentiu pro tio?
Então, cadê? 3218-2660. Tá, é isso. Posso fechar aqui? Ah, talvez. Desculpe, trailer? Ah, tá. Abração, talvez o filme seja melhor.
Exatamente, que às vezes um trailer é muito bom, o filme é ruim. Às vezes o trailer não é tão bom e o filme é bom. Então, depende. Ele falou, achei que tinha visto o filme.
Eu até fiquei pensando também. Bah, mas aonde que conseguiu ver esse filme? Porque eu quero ver, né? Quero ver também. Ninguém conseguiu ver, todo mundo só sabe do trailer. Sério que vazou o trailer? O filme no Brasil o STF, né, a esquerda, o sistema, não quer deixar exibir só depois da eleição. Nós queremos ver. Buenas, mas é mentiroso dizer Rafael como todo Petralha. Eduardo de Arroio do Sal. Bem, vamos lá. Então, meus amigos. Tema 5. Na minha opinião, a arrecadação deveria ser 50% municípios, 30% estado, 20% governo federal. Municípios que não são economicamente viáveis devem ser extintos e virar distrito de cidades. Temas como esse deveriam ser debatidos. O dinheiro ficando no município fica mais fácil de ser controlado pelo cidadão. E o Paulo, tema 2 do trailer, só faltou aparecer o careca. Ah, ha, ha.
É, mas vai aparecer, cara, vai acabar aparecendo.
É, o Adélio do filme, pelo que eu entendi no trailer, né? Tem uma cara de bandido mesmo ali. Ele sabia o que estava fazendo pelo trailer, né? Tipo, com um revólver. Ele disse, ah, se eu for dar um tiro lá, vai chamar muita atenção. Então tá aqui, ó, vai na faca. Bem, pessoal, vamos fazer uma parada e daqui a pouco tem a sequência do Pampa na Madrugada, Parlamento do Povo. Juntos, pausa para o Café do Magrão, a venda nas melhores lojas do ramo. E daqui a pouco tem a sua participação e outras informações também.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
14 graus, temperatura, umidade 92%, vento 10 km por hora, algumas nuvens no céu.
Rádio Pampa. A Rádio das Notícias. É grátis. Acesse osul.com.br.
998-415071. WhatsApp e SMS da Rádio Pampa.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa: 51998415071. Repetindo: 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/radiopampapoa. E no Twitter é @RádioPampaPoa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Pampa.
Pampa.